Fiquei pensando o que dizer na última quarta-feira da vitória do ano, tantas palavras que nós recebemos aqui, tantas experiências com Deus, e eu ainda estou com essa palavra de cuidado de Deus, de amparo, de um Deus que se importa. E eu queria falar um pouco sobre esse relacionamento desse Deus que se importa com a gente. E nesse relacionamento, algumas coisas que se revelam a respeito desse Deus que estende os braços, que é o seu descanso, que é o meu descanso. E aí a gente precisa falar de alguém que passou por muitas lutas, muitas angústias, muitas dores, muitos medos, muitos abandonos, muitos senões, muitos braços encolhidos, muitas perguntas sem respostas, mas que em nenhum momento essa pessoa deixou de acreditar que os braços de Deus sempre estiveram estendidos para ela. Abra comigo em Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São a minha oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Bom, você deve ter percebido que é uma carta, e ela tem algumas peculiaridades da carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, se lembrando de pessoas importantes que estiveram com ele, que o ajudaram, pessoas que ele tem guardado no coração de uma forma muito especial. Eu não quero falar disso, mas eu quis ler todo o trecho para você entender de que Paulo está preso, Paulo está passando por umas dificuldades a mais ainda na sua vida, mas ele quer deixar claro aqui algumas coisas que ele experimenta no seu relacionamento com Deus. E eu quero tentar partilhar isso de uma forma bem didática e bem objetiva com vocês. Por exemplo, Paulo, no seu relacionamento com Deus, ele experimenta um Deus que é o Deus da sua paz. O Deus que lhe concede a paz. Porque, embora ele esteja na prisão, e aquela prisão foi uma prisão difícil, ele sofreu muito nessa prisão, quando escreveu a carta aos Filipenses, muita vergonha, muitos impropérios, açoites, ele sofreu fisicamente, ele estava sozinho, mas ele, no meio de todo aquele ambiente difícil, de guerra emocional, quem sabe de guerra de lembranças, cadê o povo, cadê as pessoas que eu andei, ele fala de um Deus de paz. Olha o versículo 7, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No final do versículo 9, se você tiver com a tua Bíblia, olha, também não sei se dá para colocar, mas no final do versículo 9 ele repete, e o Deus da paz estará com vocês. Uma coisa que eu quero que você guarde nessa última quarta da vitória. No seu relacionamento com Deus, você tem um Deus, que é o Deus da paz. E eu não sei em que sentido isso pode falar ao seu coração, mas ao meu fala de muitas formas. Por exemplo, quando eu penso em paz, eu penso em ausência de guerra. E ausência de guerra, não só visível, mas as guerras interiores, as guerras mentais, as guerras espirituais. O meu Deus é um Deus da paz nas minhas emoções. O meu Deus é um Deus da paz nas minhas guerras espirituais. O meu Deus é o Deus da paz nas minhas guerras físicas, visíveis. Ele é o Deus da paz. Você tem o Deus da paz. Relacione-se com esse Deus, que você vai desfrutar dessa paz, como ele diz no versículo 7, que excede o entendimento. Nós estamos chegando perto do Natal, né? Eu me lembrei, o que, que diz Isaías 9, 6? Que Jesus Cristo é o quê? Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E como príncipe da paz, ele quer implantar a sua paz na nossa vida. João 14, 27 diz que o Senhor é o doador da paz, é o Deus que dá a paz. O Senhor é aquele que nos dá a paz. E em tempos de tantas angústias, hoje eu estava conversando com um amigo e ele sofreu uma queda, machucou a coluna. E agora, no final da tarde, estava conversando com ele, e eu falei, como é que você está? Porque ele também já passou por alguns problemas assim, de cunho emocional. Ele disse assim, eu não estou bem. Eu estou não só com a doença da coluna, mas aquelas coisas do passado estão de novo na minha cabeça. E eu me lembrei, o Deus da paz é o Deus que traz paz em meio à guerra. Não importa qual é a guerra. Onde houver guerra, o Deus da paz pode implementar a sua paz. Precisamos de paz ou não? Tem alguma área da tua vida que precisa de paz? Você está em guerra em alguma área? Você está em guerra? Então lembre-se, o Deus da paz guardará o seu coração e o seu entendimento em Cristo Jesus. Amém? Você recebe isso? Amém? Mas aí Paulo continua, olha o versículo 10. Ele fala de uma outra característica desse Deus que ele se relaciona. No versículo 10, ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor. Ou seja, é o Deus da paz e o Deus da alegria. Nosso Deus é a nossa alegria. Nosso Deus é a nossa alegria. Nosso Deus é a nossa alegria. Eu quero repetir isso porque Paulo está fazendo isso nessa carta. Em vários momentos dessa carta, ele diz, alegrem-se no Senhor. De novo, eu vou dizer, alegrem-se no Senhor. Sejam alegres, sejam jubilosos, sejam celebrantes, porque o Senhor precisa ser a sua alegria. Sabe o que eu estou aprendendo? Não estou aprendendo que eu tenho que sair dando risada para todo lugar. Mas eu tenho que aprender que a minha fonte de alegria está apenas em uma pessoa. No Senhor. Ele diz, alegre-se no Senhor. Ele não está dizendo para você sair rindo. Ele está dizendo, quando você for se alegrar, se alegre em alguém. Em quem? No Senhor Jesus. Nós não dissemos aqui no louvor essa palavra de que o Senhor Jesus é o nosso descanso, ele é o nosso lugar de descanso? Então, o Senhor Jesus é a nossa alegria. O Salmo 16, 11 diz que na presença do Senhor há abundância, ou é plenitude? Plenitude de alegria. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. É isso mesmo, Salmo 16, 11? Na presença do Senhor há plenitude de alegria. E a plenitude é que esse Deus que está conosco, nos alegrando, nos animando. Sabe o que eu tenho aprendido sobre alegria? Que alegria é a manifestação do reino de Deus dentro da nossa vida. Alegria é o Espírito Santo se manifestando dentro da nossa vida. Alegria do reino dentro de nós. Alegria, o nosso Deus é a nossa alegria. Quem sabe você esteja triste em alguma área. O Senhor é a tua alegria. Não queira buscar isso em outro lugar. Era isso? Não queira buscar isso em outro lugar. O Senhor é a tua alegria. Estava vindo com o Mateus, a gente está ficando sozinho agora, o povo viajou, ele vai ficar comigo aqui de companheiro. E aí nós estávamos vindo no carro para o culto, e aí ele falou assim: pai, eu andei olhando aqui as pessoas na rua, e quanta gente fumando, pai. Eu disse assim: se tem alguém aqui que tem esse hábito, eu não quero que você se ofenda, mas eu quero dizer o que eu penso. Eu fiquei pensando, eu falei: meu filho, mas mal sabe eles do mal que eles fazem para eles próprios. Mas para muita gente, a alegria está num trago. A alegria está num copo. A alegria está numa festa. A alegria está num punhado de dinheiro. Tem um caminhão rodando aí, não sei se vocês já viram na cidade, um caminhão com uma torre assim enorme. É uma torre fictícia, tá certo? De dinheiro, para chamar atenção as pessoas para jogarem naquele negócio lá. Mas a minha alegria está no Senhor. Então eu posso estar preso, eu posso estar enfermo, eu posso estar sozinho, mas eu estou com o Senhor, e o Senhor é a minha alegria. Olha o que diz o versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que ele está satisfeito. Que ele não precisa de nada. Ele está satisfeito. E uma outra coisa que eu penso é que Deus é a minha satisfação. O Senhor é o meu contentamento. O que eu quero que você pense nesse final de ano é que quando você colocou a sua expectativa de paz em outro lugar que não foi o Senhor Jesus, você provavelmente deve ter se decepcionado. Se você durante este ano buscou alegria em outra fonte, que não no Senhor Jesus, você pode também, de alguma certa forma, ter se decepcionado. E eu quero dizer de novo, como o apóstolo Paulo disse aqui preso, que o contentamento, a satisfação, o suprimento das nossas necessidades estão apenas no Senhor. Esses dias eu conversava com um casal que pretende se casar, e eu disse isso para eles. Disse: olha, casamento é uma coisa maravilhosa, porém, não é suprimento de carências. Quem entra numa relação para querer suprir frustrações e carências, vai ser muito infeliz. Casamento, relacionamento é doação. É partilhar com alegria e não receber com alegria, a priori. Você entende isso? Então, o nosso contentamento está em quem? No Senhor. Não está naquela boa notícia que a gente está aguardando, porque se ela não vem, durante esse ano aqui, né, vamos fazer aqui, eu vou ser bem, estou terminando. Eu orei por muitas pessoas, e às vezes alguém diz assim: olha, eu queria que o senhor orasse por isso, por aquilo, e às vezes a situação não vinha do jeito que a gente imaginava, e a pessoa se sentia decepcionada, triste. Por quê? Queria colocar a sua fonte de satisfação na resposta da oração, e não no Deus que responde a oração. Quer celebrar a vitória? Lembre-se que você tem o Deus da paz. Lembre-se que você tem o Deus da alegria, mas você tem o Deus da satisfação plena. Amém? Só Ele nos satisfaz. Nós somos satisfeitos na pessoa de Jesus Cristo. Agora, para a gente terminar assim de uma forma mais pentecostal. Aleluiada, olha o versículo 13, olha o versículo 13 diz. Oh, glória, aleluia. Diz assim, ó: tudo posso naquele Vamos dizer juntos? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho Deus das possibilidades. Eu tenho Deus das possibilidades. Porque nele eu posso tudo. Eu não tenho Deus da impossibilidade, eu tenho Deus das possibilidades. Então eu fico imaginando, Senhor, 2018 eu quero começar esse ano, não com o pé direito, mas com o pé esquerdo também, pé direito e pé esquerdo de preferência, e eu quero pensar que em 2018 eu tenho Deus das possibilidades. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Para Deus não há impossíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu creio que por maior que seja o desafio, eu vou vencer. E por último, versículo 18 e 19. Olha que lindo que ele vai dizer. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, ele vai colocando aqui. O que Paulo, e aí ele vai dizer no versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Estou amplamente suprido e o meu Deus suprirá todas as coisas. É que eu tenho um Deus de quem vem tudo o que eu preciso. A provisão que eu preciso vem do meu Deus. Eu não tenho um Deus vidente, como muita gente vai procurar agora nesse final de ano. Eu tenho um Deus providente. Tem muita gente atrás de vidências, não é? O que, que vai ser? Não vou dizer porque eu, aqui em Londrina eu ainda sou novo, 2 anos, não convivi muito ainda com vocês, mas eu já andei por alguns lugares que tinha crente que buscava saber no horóscopo, tá bom? Ou Jesus, como diria o pastor João. Queima Javé. Gente querendo saber o futuro. Aí não vai no horóscopo, vai atrás do profeta. Da profetisa, do profeta. Mas eu acho que isso não acontece aqui em Londrina, pastor. Não acontece, viu, Moisés? Aqui não. Mas quem crê no Deus providente não precisa de vidente. Não precisa de vidência. Não precisa de querer antecipar, porque o seu Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ele diz, eu estou amplamente suprido. Você entende isso? Ou será que você está aí, que nem esses aí? Ora aí, irmão, vai que Deus fala com você, né? Vai que Deus me dá essa resposta que eu tanto preciso. Vou te dizer, queridos, eu já busquei muito isso. Muito. O pastor está revelando um grande segredo aqui. Mas eu percebi que eu precisava muito mais de entender o meu Deus providente do que, nem sei se existe essas palavras que eu estou falando, estou inventando agora esse Deus vidente, essas vidências. E quando eu parei de buscar, de saracutear coisas para o futuro e entendi que o meu Deus supriria todas as necessidades, eu descansei. Sabe o que eu tenho experimentado, Adalgisa? Um Deus que é provedor em tudo. Nada me falta. Talvez eu não tenha tudo que eu queira, mas tudo que eu necessito, com certeza, eu tenho. Então eu queria terminar essa quarta de vitória desse ano, lembrando desse Deus da paz, desse Deus da alegria, desse Deus do contentamento, desse Deus provedor, que é o nosso Deus. Lembre-se dele, porque não há ninguém como ele. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.